Na Trilha da História. Uma mini biografia do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais uma versão reduzida do Na Trilha da História. Hoje vamos transmitir o terceiro episódio da nossa maratona sobre a Revolução Francesa com o historiador Daniel Gomes de Carvalho, professor do Departamento de História da Universidade de Brasília, UNB, e autor do livro Revolução Francesa, lançado pela editora Contexto. Neste programa, Daniel nos contou que em outubro de 1789, após uma grande manifestação das peixeiras parisienses, a família real deixou o Palácio de Versalhes, a 20 quilômetros de Paris, e se instalou no Palácio das Tuileries, no centro da cidade. A ideia era ficar mais perto da população e acalmar os ânimos dos revolucionários. Mas à medida que a revolução prosseguia, o rei Luís XVI perdia cada vez mais poder. Em junho de 1791, ele tomou uma atitude inesperada.
Na madrugada, entre o dia 20 e 21 de junho de 1791, o rei, disfarçado de criado, foge de Paris.
Mas qual era a intenção do rei com essa fuga, Daniel?
A gente não sabe ao certo. Algumas pessoas acham que o rei ia sair da França, se juntar aos nobres emigrados e invadir a França. Mas a carta que o rei deixa, que é uma declaração do rei endereçada a todos os franceses, que é o nome da carta, não diz isso. E o caminho que o rei estava fazendo também não era nesse sentido. A maioria dos historiadores acredita que ele queria ficar numa cidade, a cidade de Montmédy, que era uma cidade mais pró-monarquia, mais pró-Luís XVI. E a partir dali, com a proteção dos militares dali, ele estaria numa condição privilegiada para negociar com a Assembleia Constituinte.
O plano, no entanto, não deu certo.
A questão é que ele é reconhecido durante a fuga. Não sabemos direito como ele foi reconhecido. O que a gente sabe é que ele foi reconhecido, trazido de volta para Paris, e o Lafayette, o Marquês de Lafayette, que era o chefe da Guarda Nacional em Paris, proibiu as pessoas de aplaudirem o rei ou de xingarem o rei na sua volta.
E foi aí que a monarquia francesa acabou?
Não. Apesar do movimento republicano se fortalecer, o grupo mais poderoso na Assembleia, que eram aqueles que a gente falou no programa passado, né, os fudenses, que vão fundar o Clube dos Fudenses, vão defender a manutenção da monarquia constitucional. E por quê? Porque eles diziam que a realeza, apesar de tudo, era importante para a manutenção da ordem. Que se a gente proclamasse república, isso poderia gerar guerra, poderia gerar uma ameaça à propriedade, que foi uma frase do Barnave.
Luís XVI permaneceu no trono da França por mais um ano e três meses, já que a república só foi proclamada em setembro de 1792. Pouco tempo depois disso, a situação do ex-monarca ficou bastante difícil.
20 de novembro de 1792, é encontrado um armário de ferro no Palácio das Tuileries. Esse armário de ferro tinha provas de que Luís XVI traiu a nação? Não. Nós, historiadores, podemos ler hoje esses documentos e não tinham provas. Porém, tem coisas meio ambíguas.
Tipo?
Que sugerem. Então, tem conversas dele com o primo dele da Espanha, de cartas, dele reclamando que ele é prisioneiro na França, dele pedindo que a minha nobreza, que o meu clero sejam protegidos. Nada diretamente comprometedor, mas muitas coisas que sugeriam uma traição.
Várias acusações pesavam contra Luís XVI.
O Barrère acusa o Luís XVI na Câmara dos Deputados de quebrar juramentos, ter deixado uma insígnia revolucionária ser pisoteada em Versalhes, ter apoiado os membros da igreja que foram contra a Revolução Francesa, ter encorajado os nobres a fugir da França, ter fugido para a cidade de Varennes, ter sabotado a defesa nacional. E a Assembleia tinha 721 deputados, dos quais 691 consideraram ele culpado. Então, por quase unanimidade, ele foi considerado culpado.
Os revolucionários condenaram, então, Luís XVI à pena de morte.
E no dia 19 de janeiro, a pena de morte vence a votação. No dia 21 de janeiro de 1793, às 10 horas e 22 minutos, o rei é guilhotinado na Praça da Revolução.
Esta foi a versão reduzida do Na Trilha da História. O episódio completo tem uma hora e traz, além da entrevista na íntegra com o historiador Daniel Gomes de Carvalho, músicas sobre a Revolução Francesa. Messieurs, messieurs, c'est d'entendre qui vous parle. Chacun ici sait combien l'heure est grave. Para ouvir, acesse radios.ebc.com.br/Na Trilha da História. Até semana que vem, pessoal.
Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma mini biografia do Brasil e do mundo.